Aqui em estúdio comigo está João Peterson. Olá, João. Bom dia.
Olá, bom dia.
Boa tarde. Já passamos aqui do meio-dia. Estás aqui por Macau, és arquiteto, radicado na Suíça, em Zurique. Como é que chegaste cá a Macau? Foi de avião, já me disseste ontem, não é?
Sim.
Então, como é que estás 3 meses aqui pelo Sudeste Asiático? É esse o plano de viagem? O mote para esse plano não é só o turismo?
Não. A ideia é, como estou entre trabalhos, queria aproveitar para poder perceber um pouco o que é que eu posso fazer no futuro sem ser arquitetura, porque o mercado não é a melhor coisa e hoje em dia tem tantas profissões com futuro com mais saída, tipo programação, entrepreneur, bloggers de viagem, e portanto queria um pouco tentar conhecer pessoas que estão a viajar com os seus computadores e ver como é que funcionam, como é que eles estão a ter sucesso, se é possível fazer algo do género e no futuro talvez adotar isso.
O curso académico foi pela arquitetura, mas depois vais variando também para as novas tecnologias, as redes sociais também muito úteis, porque desde sempre houve blogs, mas hoje em dia com Instagram, Facebook, há cada vez mais os entrepreneurs e influencers, não é? Os influenciadores, as pessoas que têm contactos com marcas e o objetivo é mostrar algumas coisas e também há muitos blogs de viagens. Passa também por aí ou é uma vertente um bocadinho diferente?
Também, não sei se o caminho for por esses. Se for por esses caminhos, ótimo. Portanto, qualquer coisa que apareça assim de interessante, eu estou de mente aberta para aproveitar.
Lá está, vais seguindo a viagem também, essa viagem que tem planos, há uma linha, não é, não vais vagueando de um lado para o outro. Tens mais ou menos 3 meses aqui pelo Sudeste Asiático, estás ainda no início desta viagem, chegaste no final da semana passada a Hong Kong, vieste logo aqui para Macau. Porquê Macau? Porquê começar por Hong Kong e Macau?
Pronto, a ideia inicial era começar pelo Vietnã, pelo Sudeste Asiático apenas e continuar, mas tenho amigos por cá, em Macau, a trabalhar como advogado e afins, arquitetos, e disseram-me, se estás aqui ao pé, passa por cá, e eu, por que não? E, assim tem um toque da China, e pronto, tem casinos e acho que não vou encontrar isso lá pelo Sudeste Asiático.
Não tens uma viagem para já planeada ao Nevada até Las Vegas?
Não.
Acabas por ter um bocadinho do mundo do jogo aqui deste lado do mundo também. Então, estás cá até ao final da semana, não é?
Sim.
E depois partes para o Vietnã, não é? Precisamente. Como é que foi delinear essa viagem? Começar aqui em Macau e depois seguir para o Vietnã? Fala-nos um pouco destes próximos 3 meses que vais ter aqui por este lado.
Ok. Inicialmente eu queria fazer um pouco. Peguei no mapa, que é uma das primeiras coisas que se vê, onde é que eu posso ir. E de Macau, pronto, Hong Kong, Macau, é quase horizontal, e queria fazer tipo o norte do Vietnã, Hanoi, e seguir tipo Laos, Myanmar, e depois descer cá para baixo, portanto, Tailândia, norte da Tailândia, Camboja, e acabar, se calhar dar um toque no sul do Vietnã, passar para as ilhas da Tailândia, continuar. Mas neste caso, mas depois consegui perceber que para entrar no Vietnã, portanto, há visas de entrada única ou de múltipla entrada, e acaba por ser muito mais caro. Múltipla entrada, portanto decido fazer então, portanto, norte de Vietnã até cá abaixo, faço o Vietnã todo, depois Camboja, talvez Laos, Myanmar, norte da Tailândia até o sul da Tailândia, depois as ilhas da Tailândia, em princípio Kuala Lumpur, Singapura, depois Indonésia, Bali, Gili Islands e Filipinas, e acabo, depois vou para Hong Kong e vou de novo para Zurique.
Essa viagem também é marcada muito por pessoas que vais conhecer, aliás, que já conheces e que estão nesses, em alguns pontos. A tua passagem cá por Macau também é marcada por isso, por teres amigos cá. Como é que foi criar, aliás, tu és um português que não vem de Portugal para cá, que vem de Zurique. Já lá moravas, já eras imigrante em Zurique, e tinhas esta viagem planeada, mas foi, de certa forma, um bocadinho antecipada, não é? Já tinhas um plano definido, mas ofereceram-te essa prenda um bocadinho mais cedo.
Sim, eu inicialmente, pronto, eu não vi, eu vi, eu estou em Zurique, mas antes já, pronto, fiz Erasmus na Áustria, conheci uma data de gente, depois fui viajar, vivi 5 meses em Istambul e acabei por vir para Zurique e já estava no mesmo ateliê há 1 ano e meio e achava que estava na altura de fazer uma pausa. E entretanto o ateliê começou com problemas de faltas de dinheiro e despediram uma data de pessoas e eu fui da última leva, portanto quase que juntou o útil ao agradável, e pronto, não precisei de me despedir. Portanto, quando eles nos despedem com justa causa, dão, sem justa causa, ou seja, eles disseram que a reestruturação de empresa acabas por ter subsídio de desemprego, portanto consegui poupar cerca de 4 mil euros para viajar, estando no subsídio de desemprego em Zurique, e a partir daí planeei. Pronto, olha, 4 meses a receber, poupo esse dinheiro, consigo começar em janeiro, tentei ver a meteorologia, mais ou menos como é que está o tempo nos dois sítios, porque eu vou à Ásia, portanto, ao Sudeste Asiático, e depois sigo para a América do Sul.
Pois são 6 meses de viagem, 3 aqui deste lado, depois segues para a América do Sul, não é?
Exatamente.
A meteorologia ajuda e não ajuda. Ajuda por estar a ajudar neste momento, porque não há um choque muito grande daquilo que já estavas habituado em Zurique, não é?
Sim, sim.
Está um bocadinho mais frio daquilo que estavas, se calhar, à espera.
Aqui está ao mesmo tempo que em Zurique.
Falta só a neve, não é?
Sim, sim.
Então fala-nos, tu vais estar aqui estes 3 meses, já nos contaste mais ou menos como é que vai ser esta viagem. Daqui a pouco vamos então olhar também para os próximos 3 meses na América do Sul. Tens aqui uma sugestão de música. Fala-nos porquê que escolheste esta música, porque há uma pequena história com os teus amigos lá em Zurique, não é?
Sim, pronto, a música é um bocado óbvia, a seleção, porque os meus colegas de casa gostam muito de jazz e músicas calmas, e eu prefiro assim músicas mais latinas e, sei lá, estar a dançar e salsa e não sei o quê. E portanto, cada vez que chego a casa e eles estão a pôr jazz e eu tenho a oportunidade para uma música, meto isto. E eles ficam todos muito chateados, portanto é só pela piada.
E se eles estiverem a ouvir, vais conseguir ter sucesso mais uma vez, se eles depois ouvirem também esta conversa. Então é o Despacito de Luís Fonsi, a música que esteve em sucesso, um grande sucesso no verão passado.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, 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 sube. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja
que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Despacito, música de Luís Fonsi. Estamos à conversa com o arquiteto João Peterson. João, as pessoas costumam chamar-te arquiteto João Peterson. Arquiteto, como é que é a questão do título?
Nem por isso, porque como estou a trabalhar num ateliê de outra, e é na Suíça, é um pouco, não sei. João?
És o João, não é?
Sim.
Estamos a falar porque, por norma, o arquiteto tem o título, não é? Arquiteto, o engenheiro, o doutor. E queria saber também se há essa tradição na Suíça do tratamento por arquiteto.
Talvez em reuniões, eu não tive muita experiência nisso, mas talvez em reuniões entre engenheiros e, portanto, em fase de obra, em que os engenheiros, portanto, tentam falar com o senhor arquiteto, não sei o quê, talvez. Mas eu não tive tanta experiência de obra, portanto não tenho muita essa experiência.
Bom, mas vamos então voltar à nossa conversa principal, a tua viagem por aqui. Falamos nestes próximos 3 meses que vais ter nesta parte do mundo, mas depois disso vais para a América do Sul. Esta é uma viagem um bocadinho mais larga, não são só estes 3 meses por cá. Como é que, porquê decidir o Sudeste Asiático e depois a América do Sul? E também um bocadinho central, não é? Como falávamos aqui ainda com os microfones fechados.
Porque os sítios?
Sim, porque escolher estes dois espaços que estão tão longe um dos outros? Pergunto isto no planeamento, porque não tirar a Sudeste Asiático e depois numa outra viagem à América do Sul? Porque escolher estes dois e não, por exemplo, a América do Norte e o Sudeste Asiático, ou a América do Norte e a América do Sul? Porquê combinar estes dois?
Não tenho a certeza. Sempre tive aquela vontade de ir à América do Sul, em primeiro lugar. Mas acho que vou gostar muito, não sei, não quero ser mau, mas acho que vou gostar mais da América do Sul, porque, pronto, pela música que passou, eu gosto muito
vai estar em casa,
da
quase,
cultura,
não é?
Latina. Mas achei que se fosse primeiro a América do Sul, depois ia ficar decepcionado com a Ásia. Mas gostava de ver esta parte do mundo também, portanto, que é completamente diferente. Portanto, a América do Sul, a Latina, é muito mais parecido com o português do que isto. Portanto, porque não a América do Norte? Isso, a América do Norte é uma viagem para outra altura. É só uma viagem à América do Norte, para fazer como o On the Road do Kerouac, que, portanto, ele faz uma viagem pela América do Norte toda. Pode ser que daqui a um ano ou dois.
É o próximo projeto, a próxima empreitada, não é?
Talvez.
Então, essa viagem pela América do Sul, como é que a vais delinear? Ou como é que já está mais ou menos alinhada?
Sim. Ora então, eu no final de março, portanto, saio daqui de Hong Kong e vou para Zurique. Estou uns 2 dias em Zurique, depois estou em Lisboa 4 dias. Pá, porque a ideia inicial era ir de Hong Kong ou assim para direto para a América do Sul. Só que é engraçado pensar nisso, mas quando se vê no mapa, se traçar uma linha horizontal mais ou menos, vai-se ter, portanto, a costa oeste da América, ou da América do Norte, ou ao México. E a minha ideia, como já é a segunda parte, portanto, já é de abril a julho, isso já é, portanto, outono, inverno na América do Sul. Portanto, eu queria começar o mais abaixo possível no princípio, portanto em abril, para depois, quando for mesmo pico do inverno, estar lá em cima na América Central. Portanto, eu começo na Argentina, vou de Lisboa para Buenos Aires, depois é de ir a Montevideo, porque é ali ao perto, mas depois a ideia é ir à Patagónia, portanto, ver os glaciares, Chile, depois dar um passo na Bolívia, fazer o Salar do Uyuni e mais outros sítios, depois os Machu Picchu e os Incas no Peru, depois passar a Equador, se calhar ir às Galápagos, Colômbia, depois tocar em algum país na América Central, como Belize. Isto porque eu tenho o voo marcado de volta por Cancún para Zurique. Portanto, eu quero ir. Cancún não é para as festas, pronto. Pode ser que aconteça, mas a ideia inicial é para ver as pirâmides maias e, pronto, a cultura maia antes de voltar.
Bom, para já ainda passas mais algum tempo por cá. Estamos ainda muito, muito, muito no início desta tua viagem. Como é que tem sido a estada por cá? Esta é a pergunta que se faz sempre e creio que faz sentido também perceber nestes primeiros dias. Viveste mais Macau. O que é que já viste aqui do território?
Para começar, tipo, não acho que esteja a viver ainda a experiência backpacker solo, tipo, sozinho, porque tenho estado sempre com amigos. Portanto, vim cá visitar uma amiga e em Hong Kong também visitei um amigo. Portanto, estou um bocado, parece que estou em casa. Principalmente aqui em Macau, porque, pronto, é um bocado estranho. Para já pensava que ia haver imensos portugueses na rua, era a ideia que eu tinha inicial, mas de repente aqui só se vê chineses, não há quase caras ocidentais. Mas ao mesmo tempo estou com calçada portuguesa e com edifícios coloniais.
E os nomes das ruas em português também. E se andares no autocarro também ouves falar o português, o mandarim e o cantonense lá pelo meio, a avisar as paragens. É um choque cultural, na perspectiva de haver culturas diferentes que se interligam aqui em Macau, não é?
Sim, é estranho ter tanta referência portuguesa, aqui no outro lado do mundo, e ao mesmo tempo haver tanta referência portuguesa e não haver tantos portugueses à vista. Porquê que continua com essa tradição? Mas pronto, é curioso, acho super interessante.
Bom, João, estamos já mesmo na reta final desta nossa conversa. Vamos ter as notícias daqui a pouco. O que é que te falta ver aqui de Macau? Hoje à tarde vais visitar as ruínas. O Templo da Má, as ruínas também, são os pontos típicos que ainda tens planeados para visitar, não é?
Sim, e amanhã, pronto, isso foi o Templo da Má e as ruínas, e em princípio ir a Zhuhai amanhã. E depois no sábado ver os pandas no sul, em Coloan, e pronto.
Quem sabe ir até dar um saltinho à praia também, não é?
Sim.
Quem sabe. Bom, João, muito obrigado por teres passado aqui. Estás à conversa aqui na antena da Rádio Macau. E uma boa estada.
Obrigado. Muito obrigado.